Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém. Como diria o José Duarte, o jazz em Portugal não é popular. Popular é o pão. Já se faz cá é um programa onde divulgo a grande variedade de produtos sonoros com ingredientes, especiarias e mão de obra nacional. Hoje temos connosco um guitarrista lisboeta, não propriamente do fado da guitarra portuguesa, mas um guitarrista com um percurso fortemente ligado ao jazz. Passou pela Escola de Jazz de Luís Vilas Boas e pela Esmel. E temos em estúdio hoje connosco a presença do João Espadinha. Obrigado, João.
Olá.
Obrigado por ter aceito o nosso convite para a nossa conversa. João, começou a aprender guitarra muito novo, com 10, 12 anos, não? Com
12
anos. E só depois, mais tarde, entrou no... A primeira escola foi o Hot Club, ou a escola...
Ou seja, na verdade, eu comecei a ter aulas numa escola de música que eu acho que chamava Escola de Música Concertino, que viria a ser o Conservatório de Cascais, já quando eu já não era aluno lá. E tive, assim, 3 anos de guitarra clássica. Depois ainda tive noutra escola, na altura em que fui para o 10º ano, deu 2 anos. E depois, no 12º, já, tipo, aí no segundo semestre, ou seja, a partir de janeiro, fevereiro, é que eu entrei na escola do Otto. E o Otto coincidiu com a entrada para a faculdade e com o vir estudar para Lisboa. E foi assim a primeira fase em que eu pensei mesmo, em que quis mesmo ter assim uma rotina
de
me aplicar. não era que já... Eu sempre tive sempre muitas dúvidas. Será que é isto? Será que não é? Mas eu na altura queria mesmo testar e ver se gostava desta rotina de estar muito ligado à música diariamente e de ver concertos e de passar tempo a praticar e passar tempo a tocar com outras pessoas. E foi esse período que começou a acontecer mais com a entrada no Watt, sim.
E depois a Esmel.
É a Esmel. Na verdade, o que aconteceu foi que eu estava, paralelamente, estava a tirar um curso em Ciências da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa. E à medida em que eu entro, ou seja, vou para o meu terceiro ano no curso, e muitos dos meus colegas do OT estavam a fazer provas para a ESMEL, e eu sentia que não, pronto, que fazia sentido eu ir também e não ficar no OT. Então eu, é isso, no ano letivo, aí em 2011 eu fui para a ESMEL, entrei na ESMEL, tive aulas com o Afonso Paes durante um ano. E depois, entretanto, acabei a licenciatura, estava no primeiro ano de ESMEL e estava no último ano de Ciências da Comunicação, acabei de Ciências da Comunicação, e depois disso fui para Amsterdão estudar. Ou seja, só fiz um ano, passei pela ESMEL, no sentido em que só fiz um ano lá, e depois quis isto dar para fora e fui para Amsterdão.
Então acabaste a licenciatura
em Amsterdão. Recomecei em Amsterdão e acabei em Amsterdão, sim.
E tiveste aí 4 ou 5 anos.
4 anos.
E foi lá que encontraste e tiveste conhecimento com outros músicos e outras realidades. E a partir daí criaste um grupo, um estilo que trouxeste para Portugal.
Sim. Sendo que, pronto, eu também ia conhecendo uma pessoa, até a ideia de ir para a universidade, não é? Em geral é muito nós conhecermos outras pessoas. Em Amsterdão havia, de facto, este cruzamento de várias nacionalidades, e nós depois também acabamos por nos aproximar àquilo que é um bocadinho mais familiar. Então nós havia ali uma comunidade de portugueses, espanhóis e italianos que era bastante próxima. Exatamente. E é isso, ou seja, depois há sempre ali a parte especial de estar num conservatório tão internacional como era o Conservatório de Amsterdão, é haver essa coincidência no espaço e no tempo de pessoas de países diferentes e de vários pontos do mundo.
Pronto, e com grandes professores, com grandes mestres.
Sim, sim. Sendo que, e aí eu tenho de ser justo, e também tenho de dizer que também tive grandes professores em Portugal. Ou seja, o Afonso Paes, quando eu comecei a ter aulas com ele, era assim o meu ídolo. E na ESMEL também tive o Afonso Paes, tive o Filipe Melo como professor de combi treino aditivo.
O Bruno Santos, que já cá esteve.
O Bruno Santos não chegou a ser meu professor. Ah. Aliás, eu acho que o Bruno Santos nunca chegou a ser meu professor de guitarra, apesar de eu conhecer há muitos anos e ter sido, de certa forma, um mentor também. Ele chegou a orientar um combo do qual ele fazia parte, que era o combo que representava a escola do Odd Club em vários concertos. E então, ou seja, há uma ligação pessoal forte, uma relação pessoal forte com o Bruno Santos já de alguns anos, na verdade. Sim, mesmo não tendo sido meu professor diretamente.
Ok. Puxando aqui a fita atrás da nossa conversa, trouxeste esse grupo, esses artistas para Portugal no teu regresso em 16.
Sim, ou seja, era uma coisa, era sempre
mas era um combo, era um...
Era uma banda que eu juntei, que veio ser a banda que gravou o meu primeiro disco, e não quer dizer que era uma coisa que era muito comum, era relativamente comum a ideia de termos uma banda com quem tocávamos lá e de tentar arranjar condições para vir apresentar essa banda cá. E na altura nós tocámos no... O trazer a banda para cá foi trazer para cá para irmos tocar. Fizemos duas ou três noites no Hot Club. E depois, passado algum tempo, eles voltaram a vir e nós gravámos o disco. Gravámos o disco cá em Portugal. Mas foi isso, ou seja... apesar de, na altura... só o pianista que era português é que veio viver para Portugal.
Acabou.
Os outros
ficar.
Estavam muitos deles ficaram em Amsterdão, outros voltaram para os seus países. Era um bocado o que acontecia ao final de um tempo, mesmo as pessoas que se deixavam ficar por Amsterdão ao fim, depois de acabarem a licenciatura ou o mestrado, muitas das vezes ficavam alguns anos depois lá, mas acabavam por voltar aos seus países. Quer dizer, não sei, não mantenho assim tanto contacto com esse grupo, na verdade.
O primeiro disco, Kill the Boy, de 2016. Ok, entretanto editaste outro mais recentemente.
Sim, sim, sim.
É o... Como é que ele
chama? Em Terra Alheia Sei Onde Ficar.
Exato.
Num grande.
E qual é a formação desse grupo?
Então, o que é que acontece? Eu, à medida que venho para Portugal e começo também a querer gravo o disco com a banda original, ainda faço o concerto de apresentação também no Otto com alguns desses membros, mas começa a ser a não fazer tanto sentido eu estar sempre a fazer malta ou a pagar bilhetes de avião ou a ter de arranjar concertos que justificassem a vinda deles, e começa a fazer sentido eu também estou a viver em Lisboa, a tocar com os músicos que cá estão e viver um bocadinho a cidade. Então, na altura, com o passar dos tempos, foi havendo essa transição de forma relativamente gradual. E então isso acabou por se traduzir nas pessoas que gravaram o segundo disco, ou seja, o Luís Cunha, por exemplo, o trompetista, já tinha tocado em alguns concertos do disco anterior, por exemplo, e pronto, eu agora podia estar a fazer, é uma lista muito grande de pessoas que gravaram este último disco. Tem a particularidade de como foi um disco em que eu comecei a escrever mais canções da minha autoria, letra e música minhas, não sendo eu cantor ainda, ou pelo menos na altura não era um terreno no qual eu me quisesse aventurar, e conhecendo eu muitas pessoas que eu gostava de ouvir cantar, esse disco envolveu convidar muitas pessoas para se juntarem a este disco, e nomeadamente a primeira dama, que é o pseudónimo do Manel Lourenço, que era uma pessoa que eu conhecia de vista, muito ligada ao indie, à cena indie rock lisboeta, mas que gostava de conhecia um bocadinho o pessoal do jazz e gostava e que gostou muito de se juntar. A Marta Garrett, que é uma amiga já de longa data, canta. O João Firmino, que também é de certa forma família, estou-me a esquecer de quem. E a Mariana Dionísio, que já tinha cantado no primeiro disco, exato. E pronto, e foi um bocado por aí, ou seja, o disco acabou por se focar mais na questão das canções e viveu muito desses convidados que depois se juntaram muitas vezes ao vivo também.
Sei, já participaste aí em palcos como o EDP Cool Jazz, em Amsterdam também no Blue Note. Essas experiências todas foi como sideman ou como...
O EDP Cool Jazz, quando eu toquei, na verdade, foi sempre em trio naquilo que agora se chamam as Cascais Jazz Sessions, sendo que um dos anos que eu toquei não foi, aquilo não era em Cascais, portanto não se chamava Cascais Cool Jazz, foi em Oeiras. A Amsterdam Blue Note, na verdade, era o auditório de jazz do Conservatório de Amsterdão.
Sim, sim.
Era onde haviam os concertos de final de licenciatura,
sim.
Ou haviam os recitais, e aí era um bocado dos dois, ou seja, apresentei a minha banda nesse espaço. Era uma maneira também dos alunos mostrarem uns aos outros, e não só alunos também, mas as pessoas da cena de Amsterdão, mostrarem o que estavam a fazer, e também, pronto, aí também acabei por tocar, por me juntar em projetos de outros músicos que, pronto, precisavam de um guitarrista.
E enquanto autor ou compositor, colaboraste com o pessoal do fado, não é? Por isso
sim,
que
sim,
iniciei a conversa
é uma coisa,
com o fado.
é uma coisa que vai acontecendo. Até agora, ou seja, não, 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 o que está concretizado efetivamente foram duas parcerias, uma com uma banda de música tradicional portuguesa chamada Magano, que foi através do Francisco Brito, que é um contrabaixista que também é professor no OT e também toca com muitas bandas de jazz. É o contrabaixista de André Fernandes, que gravou também no meu último disco. E ele na altura, pronto, este projeto foi um projeto no qual ele esteve envolvido, e ele na altura pediu-me canções a mim e à minha irmã, e depois a Sofia Ramos, que é a vocalista desse projeto,
Tua irmã que é?
a minha irmã, que é a Joana Espadinha, e a Sofia Ramos, que é a cantora desse projeto dos Magano, lançou um disco, passado 2 anos, lançou um disco de fado. Acho que é o segundo disco dela, mas é assim o primeiro que tem música original mesmo. E aí ela, como tinha gostado da experiência dos Magano, pediu-me também para escrever uma música para ela. E pronto, e eu fiz conta do gosto.
E projetos em curso aí no forno? Temos algo para isso?
É assim, eu não sei. Eu gosto muito da ideia de, pronto, de estar sempre a trabalhar em alguma coisa, de ter esta rotina de estar a trabalhar em coisas, mesmo que eu ainda não tenha 100% a certeza de que forma é que eu depois as vou trazer cá para fora. Portanto, eu o que tem funcionado para mim ao longo dos tempos é continuar a escrever coisas, e ao fim de ter um volume de coisas acumuladas, pensar, ok, como é que eu agora encaixo isto tudo junto e faço disto um disco, ou será que não quero fazer disto um disco e quero lançar as músicas de forma isolada? Portanto, eu gostava de gravar no próximo ano, mas como isso implica a forma como eu o quero fazer vai sempre implicar decisões. Eu sou muito bom a adiar decisões até à última da hora, e enquanto não tomo essas decisões, gosto de ir sempre escrevendo mais canções, criar mais opções para mim próprio, para essa decisão ser mais fácil.
Isso que é, pois, para escolher ali o trigo do joio, não é? Que é que se pode,
Sim, também, ou seja, obviamente que dá sempre jeito ter um número elevado de composições ou de canções para depois escolher as melhores. Às vezes não, para mim não é uma a decisão nunca é tão simples, porque às vezes há músicas que eu, se calhar, acho que fazem sentido para um determinado disco, e outras farão sentido para outro disco. Outras canções faz sentido eu escrevê-las e pensar em dá-las a outra pessoa. E depois, pronto, acaba por ser também um processo que para mim ainda não é 100% claro, é o que é que eu quero gravar para mim, João Espadinha alteralmente, o que é que eu quero escrever e dar a outra pessoa, a outro intérprete que eu gostava de ver cantar músicas minhas. É uma coisa que qualquer uma das duas dá sempre um certo grau de satisfação. E pronto, às vezes essa decisão nem sempre é 100% clara. E pronto, é isso. Neste momento eu o futuro é sempre o dia da manhã, é sempre eu arranjar tempo e pensar, ok, o que é que eu quero fazer hoje? Como é que eu quero usar o meu tempo hoje? E aceitar também que depois de toda a rotina que eu tenho, eu dou muitas aulas e vão também surgindo concertos para os quais eu tenho de me preparar e que deixam depois menos espaço para o processo de escrita, mas aceitar um bocadinho que essa rotina toda também me está a tornar uma pessoa mais inspirada para quando tiver tempo para escrever.
Sim, o ensino neste momento ocupa muito, muito tempo. Uhum. É no Hot Club e também no Capricho de Tubalense.
Sim, e no Conservatório de Lisboa.
Lisboa,
portanto, que é aqui já temos relativamente perto.
Sim, ali em cima. Sim, isto já temos aqui muito, muito tempo ocupado para depois dedicares à criação. Uhum. E esse espaço de criação fica sempre limitado, não é?
Sim, é assim, eu acho também, acho que minha experiência também me diz que às vezes a limitação de espaço nos obriga a ser um bocadinho mais criativos e mais produtivos na utilização desse tempo. Obviamente que há sempre, o segredo está sempre um bocadinho nessa dose de equilíbrio, mas eu também gosto sempre de dizer que, e daí um bocado eu estar a falar da rotina de me transformar, me tornar numa pessoa mais inspirada quando tenho de criar, ou seja, eu gosto de olhar, por exemplo, para as aulas e para as pessoas com quem me vou cruzando das aulas e como oportunidades também para eu aprender. Muitas das aulas que eu dou envolvem estar a ensinar canções ou estar a aprender canções para ensinar a alunos, e isso é tudo, são tudo coisas com as quais eu também estou a evoluir eu próprio, não é? Portanto eu gosto também de deixar que o tempo que eu
estou
a investir, sim, e o tempo que eu estou a investir a fazer ou a dar aulas ou a aprender repertório que não é o meu, eu gosto sempre de deixar que isso também me está a trazer alguma coisa para o futuro e para o que eu vou querer fazer. Do ponto de vista da composição e da escrita.
Ok, muito bem. Pronto, estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Eu normalmente peço aos convidados para escolherem um tema para encerrar o programa. Imagino que seja do teu último álbum.
Um tema meu?
Acredito que seja.
Então, ok, pode ser um tema meu, ou seja, eu fico sempre um bocadinho não é constrangido por estar a escolher entre os meus temas, mas eu se calhar...
Qual filho gostas mais, não é?
Sim, eu acho que se calhar também... E eu gosto, por exemplo, do tema... acho que é o penúltimo tema do meu último disco, chamado Falso Profeta, que conta com a participação do João Firmino, que é basicamente é o pai do meu sobrinho. Portanto, daí eu ter referido a tal ligação...
Familiar.
É uma não sei se, não é propriamente uma canção muito jazzística, porque é uma canção um bocadinho com um lado de folk, mas é uma canção da qual eu tenho muito orgulho.
Filme já foi visto, já se ouviram as canções, já não sobram mais que versos que não chegam para refrãs. Foi seguida cada pista, retiradas conclusões. Há respostas sobre a mesa, mas não se ouvem as questões. Quem nos vê nem sabe a causa do que aconteceu. seu. Qual foi a sombra que desceu do céu? O mal que trouxe quem o mereceu? Vai-se a ver, ninguém olhou por algo que era seu. Fraca a memória de quem se esqueceu. Triste esta hora em que outro mal cresceu. Passados vereditos, com segundas intenções, no calor do julgamento, nem se ouviram as versões. Já trocamos argumentos, discutimos convicções, e a mudança que tentamos não passou das intenções. Quem nos vê já fez a conta, mas não quer dizer que para ganhar alguém tem de perder. A amostra é curta, mas já deu. Profeta que se esconde por detrás de uma ilusão, de um herói que não tem medo e que enfrenta a situação. Neste tempo de incerteza, quer parecer a salvação. Lança as cartas sobre a mesa, mas não mostra a sua mão. Quem o vê sabe ao que vem e o que quer trazer. Tem na desgraça a forma de crescer.
Obrigado, João.
Obrigado.
Felicidades. Hoje tivemos connosco João Espadinha, guitarrista lisboeta. Não percam o próximo programa, em que voltarei ao tema o jazz feito em Portugal. Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém.